direito é uma área tradicional que está em constante adaptação diante das novas realidades digitais e sociais. A era digital trouxe inovações tecnológicas que têm provocado novos tipos de relação. Isso significa novas oportunidades de mercado para o advogado do futuro. E para aproveitá-la, é preciso estar capacitado. Foi-se o tempo que saber direito era suficiente para um advogado. Atualmente, é desejável que ele tenha habilidade que agregue vantagens competitivas para o negócio, como conhecimento acerca de novas tecnologias, programação, privacidade de todos, dentre outros. O advogado do futuro é um profissional que deve estar antenado com a constante mudança no mundo. Na série Profissões do Futuro, conversamos sobre o futuro do direito com o advogado e professor Paulo Pegoraro Júnior. Paulo, para quem pensa em seguir na carreira do direito, a digitalização mudou algo na carreira e de que forma?
A carreira, a maneira de você advogar, a forma como você se relaciona juridicamente com as demais pessoas, com as instituições, com as empresas, né? Porque você tem, digamos, uma nova conjuntura formal, por assim dizer, né? Quer dizer, os aspectos que você, como você contrata, como você distrata, como você compra, como você vende, tudo isso é envolto numa forma nova, digital, né? E também isso exigiu para a carreira do direito, para a advocacia, uma releitura. Um exemplo bem significativo é que nós tínhamos, há 5 ou 8 anos atrás, uma imensa maioria dos processos que tramitavam em vias físicas, eram em papel, né? Processos em papel. E isso também trazia toda uma logística diferente. Você tinha que ter acesso físico, presencial a um processo para poder dar andamento a ele. Tinha que ir até o fórum para isso. Tinha que pegar o processo do fórum, levar para o escritório, né? E nós, de alguns anos para cá, sobretudo nos últimos 5 anos, a gente teve a quase totalidade dos processos em tramitação hoje no Poder Judiciário Brasileiro, ela se dá por meio eletrônico, isso é processo eletrônico. Então, o acesso é 24 horas por dia e a documentação está toda online. E isso também, por ocasião da pandemia, isso se aprofundou ainda mais, porque nós tivemos a adoção de novas modalidades de interação processual, né? E nós passamos a adotar como regra hoje ainda, né, as audiências por videoconferência. Então, isso tudo exigiu, exige do operador do direito, do advogado, do juiz, do promotor, que se insira nesse novo contexto propiciado pelas inovações tecnológicas e que possa extrair deles, né, potencialidades para as quais nem sempre nós estamos habituados, até porque nós estamos aí, o homem há milhares de anos já tem um contexto de convivência presencial, da ideia da presença física, né, do olho no olho, os doutrinadores americanos falam smell the fears, né, que é o cheiro do medo, que você tem, sente o cheiro, olha, toca, né, isso, toda essa dimensão virtual, inclusive por conta das audiências por videoconferência, então vem exigindo dos profissionais da área do direito que possam compreender isso, como que funciona, mas também extrair potencialidades desses instrumentos. Hoje, por exemplo, nós tínhamos antes da pandemia a necessidade de se deslocar até a capital, até Curitiba, Brasília, para fazer o acompanhamento presencial de julgamentos que eram feitos de recursos.
Áreas foram abertas ou modificadas no direito?
De um modo geral, nós tivemos alterações em áreas, né, do direito. É claro que quando a gente pensa no que a gente chama dos institutos jurídicos, né, as bases do direito, né, a questão das normas, a questão das leis, da Constituição, do Código Civil, e a compreensão de determinados conceitos jurídicos, isso não se alterou, aliás, mesmo porque nós temos uma base muito significativa vinculada ao próprio direito romano, né? E aí a gente está falando, portanto, de séculos já, no qual nós temos, digamos, uma base toda envolvida no direito, e não só no direito, porque o direito ele bebe muito em outras fontes, como a filosofia, a sociologia, a economia, na psicologia. Então, são fontes que subsidiam o direito, a compreensão do direito, e isso não mudou, porque isso, a base continua a mesma. Agora, novas áreas vêm sendo criadas, como, por exemplo, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, a partir do Marco Civil da Internet, a partir de possibilidades que nós antes não tínhamos de realizar atos, de contratar virtualmente, de assinar documentos eletronicamente. Então, sim, são áreas que se abriram a partir também das potencialidades todas que envolvem a tecnologia, as inovações tecnológicas, né?
O direito virou uma área de estudo que não é por si mesma, mas entra profundamente em outras áreas que não abrangia anteriormente? Por exemplo, startups e TI?
Direito nunca foi uma área enquanto fim em si mesmo, né? O direito, na essência, se você olhar para um aspecto teórico, doutrinário clássico, assim, né, por assim dizer, o direito, na essência, ele se presta a assegurar a paz social, ele se presta a conferir segurança jurídica para as relações humanas, ele se presta a permitir que as pessoas possam conviver civilizadamente em sociedade e que possam resolver as suas contendas, as suas disputas, por meios civilizados, por meios legais, por meios que permitam a ampla defesa, por meios que permitam a punição daqueles que são responsáveis por determinadas condutas e também a reparação dos danos daqueles que eventualmente venham a sofrer um prejuízo por uma conduta inadequada, né? Então, o direito nunca foi um fim em si mesmo, nunca foi e nunca será, porque o direito ele não existe enquanto uma ilha, né? O direito não existe enquanto um elemento apartado da sociedade. Ele é fruto cultural do nosso meio, ele é fruto cultural do nosso tempo. E assim, ele só se realiza na medida em que tem essa capacidade de estabelecer conexões e dar respostas à sociedade que propiciem mecanismos adequados, eficientes e idôneos para a paz social, que é o fim buscado pelo direito, né? E que a gente pode traduzir isso como outros elementos, como, por exemplo, a segurança jurídica e a possibilidade que as pessoas possam se relacionar de uma maneira razoavelmente estável a partir de instrumentos jurídicos que estejam à disposição, né? Então, ele não é um fim em si mesmo, né? Nunca foi e nunca será.
O mundo acadêmico já está indo nessa direção do mundo digital?
Direito nunca foi uma área enquanto fim em si mesmo, né? O direito, na essência, se você olhar para um aspecto teórico, doutrinário clássico, assim, né, por assim dizer, o direito, na essência, ele se presta a assegurar a paz social, ele se presta a conferir segurança jurídica para as relações humanas, ele se presta a permitir que as pessoas possam conviver civilizadamente em sociedade e que possam resolver as suas contendas, as suas disputas, por meios civilizados, por meios legais, por meios que permitam a ampla defesa, por meios que permitam a punição daqueles que são responsáveis por determinadas condutas e também a reparação dos danos daqueles que eventualmente venham a sofrer um prejuízo por uma conduta inadequada, né? Então, o direito nunca foi um fim em si mesmo, nunca foi e nunca será, porque o direito ele não existe enquanto uma ilha, né? O direito não existe enquanto um elemento apartado da sociedade, ele é fruto cultural do nosso meio, ele é fruto cultural do nosso tempo. E assim, ele só se realiza na medida em que tem essa capacidade de estabelecer conexões e dar respostas à sociedade que propiciem mecanismos adequados, eficientes e idôneos para a paz social, que é o fim buscado pelo direito, né? E que a gente pode traduzir isso como outros elementos, como, por exemplo, a segurança jurídica e a possibilidade que as pessoas possam se relacionar de uma maneira razoavelmente estável a partir de instrumentos jurídicos que estejam à disposição, né? Então, ele não é um fim em si mesmo, né? Nunca foi e nunca será. O universo acadêmico, né, como não poderia deixar de ser, caminha também no sentido de absorver essas inovações tecnológicas. A academia, aliás, é precursora em boa parte de muito do que a gente trata, né? Sem a pesquisa, o ensino, a ciência jurídica, né, florescendo e se desenvolvendo, não só a ciência jurídica, mas, do modo geral, a ciência, né? Mas sem esse aprimoramento que se dá, sobretudo no âmbito acadêmico, né, no âmbito das universidades, nós não teríamos uma série de estruturas, uma série de concepções, de conceitos que hoje nós temos, né? É porque na academia nós temos o espaço da experimentação, nós temos o espaço da definição metodológica, nós temos o espaço da criação, da invenção, né? E aí você tem, né, desde a graduação dos cursos de direito, mas sobretudo quando você está diante dos programas estrito senso, de mestrado e doutorado, é que você tem uma oportunidade de fazer determinadas experiências e oferecer determinadas soluções para problemas que surgem, para problemas que estão postos. Então, muitas das soluções que nós temos hoje, né, muitas das potencialidades que nós temos, que envolvido inclusive no Marco Civil da Internet, envolvido inclusive na Lei Geral de Proteção de Dados, são coisas que foram gestadas, ou foram pensadas, ou foram testadas na academia. Então, evidentemente que o mundo acadêmico está indo nessa direção. E não é só porque a gente passa a ter aulas em formato online, ou porque passa a ter aulas assíncronas, não só por isso. É porque a pesquisa também, né? Então, você tem hoje alunos, desde a graduação, pesquisando sobre esse tema, pesquisando sobre blockchain, pesquisando sobre meios de fazer prova de informações digitais, estabelecendo formas de relacionamento, consequências jurídicas de compras no mundo virtual, o comércio eletrônico. Isso tudo é pensado dentro da academia. Aliás, a academia, esse é o sentido, é o sentido de permitir que se possa debater doutrinariamente, discutir e contribuir para o aprimoramento da ciência jurídica.
Quais habilidades é preciso atentar para quem quer seguir a área de direito?
Nós temos, então, uma exigência cada vez mais premente dos novos profissionais na área do direito, que eles tenham uma certa familiaridade, um certo conhecimento, não só prático, mas, sobretudo, teórico, sobre o que diz respeito em relação às formas de interação social que se dão por meio dos meios digitais, pela internet, pelas redes sociais, pelos aplicativos, pelos smartphones, né? Estas habilidades envolvem uma concepção de ter algum nível de conhecimento minimamente técnico que possa servir para compreender também como é que eu aplico isso ou como que eu aplico aquilo. Também para as relações que se dão pelo meio digital. Agora, é interessante notar que esse fenômeno da digitalização, né, da virtualização, ele também vem acompanhado de uma imperativa necessidade dos novos profissionais de que tenham uma formação humanística. Porque exatamente quando a gente tem esse movimento de uma estrutura, por vezes, que é estruturas de atendimento robotizadas, sistemas de automação, mecanismos de algoritmos que revelam, digamos, por conta determinadas soluções, né? E também o fato de que nós acabamos nos distanciando, por vezes, das outras pessoas, pelos canais que a gente usa, pelos aplicativos de mensagem, pelas redes sociais, nós acabamos, é por nos dar conta, nesse sentido, que o que importa, no fundo, é o ser humano. E o importar do ser humano, e aí eu acho que é o diferencial significativo para a carreira jurídica, é sim dominar esse aspecto tecnológico, né? Tentar entender isso, quais as consequências que nós temos. Mas é, no final das contas, é um chamado de que nós não podemos perder a condição da humanidade, né? E estabelecer, portanto, a capacidade de se relacionar, né? Estabelecer conceitos de empatia, né? De entender o outro, de se colocar no lugar do outro, né? Isso é o que nos faz, o que nos pode fazer nos tornarmos melhores profissionais na área do direito.
Nós conversamos com o advogado e professor Paulo Pegoraro Júnior sobre o futuro do direito. No próximo episódio da série, vamos falar sobre o futuro da profissão medicina veterinária.